essa conversa, sabe aquelas conversas, doutor Jesus e Enzio, que a gente está ali no bate-papo e tal, falando sobre cremação, sobre vida após a morte, para onde que a gente vai depois que morre, aquelas coisas tudo. Com qualquer pessoa, né? Com qualquer religião, enfim, as pessoas, independe, isso aqui independe de religião. Agora, vamos fazer uma pauta, então, segundo a filosofia espírita, para onde, né? E como que se deve agir, porque as pessoas fazem assim, eu as minhas cinzas, eu quero que enterre lá naquela árvore. O outro fala, jogue no mar. O outro fala assim, Deus me livre, põe numa caixinha e enterre no cemitério. Então, a gente não sabe muito bem. Falei, vamos trazer gente que sabe falar das coisas. Bom dia, Enzio, bem-vindo.
Bom dia, Olga, bom dia, pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo pela CBN. É uma honra poder estar aqui conversando sobre esse tema.
Obrigada. Vai, doutor Jesus, obrigada mais
bom
uma
dia,
vez.
Tá bom dia, muito obrigado também. Eu trouxe meu amigo aqui, que é historiador e que é um excelente e conhecedor da doutrina espírita, então ele fala com muita propriedade, é um estudioso do assunto.
Pode colocar a mão em cima aqui, viu? Fica... Ah, tá. Isso, fica melhor, né? Então, Enzio, quando a pessoa fala assim, eu penso, a pessoa diz, que não, a gente não deve cremar. Porque eu aprendi que não, a gente tem que ser enterrado do jeito, né, que tradicional e tal. O que que você, como historiador, estudioso, nos diz a respeito disso?
Bom, primeiro entender por que existe a cremação, não é? Os povos mais antigos que adotavam, é uma das formas mais antigas que se tem registros de ritualística de sepultamento, né? É a cremação. O que acontece é que no Ocidente, com o surgimento da cultura judaico-cristã, se teve como princípio a ideia de veio do pó, ao pó retornarás. Então, as religiões que adotaram esse princípio para o sepultamento proibiram a cremação. Porque, assim, se eu vim do pó, eu tenho que voltar para o pó. Então, se eu vim da terra, eu preciso voltar para a terra. Então, se adotou realmente o colocar debaixo da terra. É tanto que a ritualística era muito relacionada a aspectos culturais e geográficos. Os povos que têm uma cultura mais relacionada com uma interação com a natureza optavam pela cremação. E por questões de higiene. E por questões sanitárias. Para preservar a natureza. Porque manter o corpo contaminaria a natureza. Então era preferível queimar o corpo. Mas, por exemplo, os povos dos desertos não tinha árvore. Então, como é que ia fazer uma fogueira? Hoje, no hinduísmo, que adota, que mantém que preferencialmente a cremação, coloca-se o corpo, por exemplo, na Índia, ao lado do Nilo, do Rio Ganges. E ali, precisa de uma quantidade alta de madeira, porque para até terminar de queimar o corpo, leva muito tempo. Não é como no crematório hoje, que você tem a gás, tem elétrico, outras formas. Então, no deserto, você não tem árvore. Então, se adotava fazer, nem enterrar, fazia-se a montanha. Em alguns lugares, se cobria com ostras. Né?
Ostras,
né? Povos bem ancestrais faziam esse, eu não lembro agora exatamente o nome. Então,
tinha aquele sambaquis.
Os sambaquis, né? Exatamente, sambaquis. Né? Que é aqui na América e em alguns lugares, né? Próximo.
Quando você fala da Índia, eu li uma oportunidade que se usa sândalo.
Exatamente.
Que tem
uma madeira aroma, que dá um aroma agradável.
Né?
E dizem, inclusive, que as famílias que têm maiores posses, que têm mais dinheiro, que a madeira é cara, então eles compram não só o sândalo, como outras madeiras que perfumam o ambiente. Aquela fumaça mais agradável.
Então se vê que nas culturas que têm a crença da imortalidade, resolver o problema do corpo tinha muito a ver com resolver o problema local. De
higiene,
principalmente
até, né?
Higiene sanitário, né? E aí, o que aconteceu é que, na cultura judaico-cristã, se trouxe a ideia de que não, eu vim da terra, eu tenho que voltar para a terra. Deus me fez do lodo, então tem que voltar para o lodo. Né? E isso, por exemplo, o catolicismo proibiu durante muito tempo, o islamismo proíbe a cremação até hoje. Né? Proíbe a cremação até hoje. Para a doutrina espírita, como nós temos o conhecimento da permanência do espírito após a morte, tanto que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, tem um capítulo que ele descreve detalhadamente o processo, a partir das conversas que ele teve com os espíritos e vendo as experiências dele, então ele traz algumas recomendações em relação a isso, ele chama de a passagem. Né? Então nós estamos aqui, o processo da morte é um processo que eu brinco, é o corpo quebrou, então você sai do corpo e não retorna mais para ele. Então o que fazer com esse corpo? Tecnicamente, o que for mais viável. Porque como o elemento cultural... Ah, eu estou no deserto, então eu faço o quê? Ah, não dá para queimar. Até para enterrar é complicado. Para cavar no deserto é complicado. Então, usa-se o que é possível. Então, quando você vai analisar o que você vai fazer com o corpo, acaba se tornando secundário. Porém, a experiência tem demonstrado, inclusive Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, trouxe uma sugestão de recomendação pelo seguinte, nós estamos ligados a esse corpo. Então, eu estou ligado ao meu, você está ligado ao seu, o doutor está ligado ao corpo dele. Nós passamos um bom tempo vinculados a esse corpo e criamos uma estrutura mental de apego a esse corpo, de apego a esse personagem. Então, vem o momento da morte. Se é um momento longo, onde eu fiquei ali tempos doente, já fui me desapegando, já fui... Então, na hora que vem a morte, ela é muito tranquila. Eu saio do corpo... Eu já vinha me preparando. Se eu tenho conhecimento de espiritualidade, não importa qual seja a crença religiosa, eu já sei, ah, eu estou morrendo, então daqui a pouco eu estou saindo, e tudo mais, vem o momento da morte, muito tranquilo, eu saio do corpo, observo para ele, e pronto, me despeço e sigo.
E aquelas mortes violentas, digamos, um acidente, um assassinato, como é que fica o espírito nesse momento? Ele aceita aquilo?
Depende. Depende disso. Se eu já sou alguém que já vivo a imortalidade no meu dia, eu sei que eu vou morrer. Então, eu já vivo essa crença, essa ideia.
E aí não importa a religião.
Não importa a religião.
Ele pode ser católico, evangélico, espírita.
Não importa. Se eu sou apegado a isso aqui, também não vai importar o gênero da morte. Eu vou abrir o olho do outro lado e dizer assim, mas eu morri, mas eu não queria morrer. Eu quero voltar. Eu não posso deixar meu filho, minha mulher, os meus, né? Então, eu sou apegado à vida. Então, o meu elemento de união com a vida, com a encarnação, é o corpo. E aí, o que os espíritos vão falar, e nesse caso, Emmanuel tem várias falas sobre isso, ele diz assim, olha, é preciso que dê um tempo. Para que o espírito possa se desvincular desse corpo, se desenlaçar desse corpo e o que seja feito com ele não traga nenhuma repercussão para o espírito.
Então aí dá um tempo, né?
Precisa de um tempo. Ele sugere 72 horas. Mas isso acaba sendo uma sugestão.
É algo de para a gente estudar, né? Bom, vocês dois são dois estudiosos do assunto, né? E tem uma compreensão diferente da morte do que tantas outras pessoas.
Exato. A gente lê muita coisa e estuda aquilo que o Kardec disse há cento e tantos anos atrás, 160 anos atrás. E ele se comunicava com os espíritos. E foi através dessas comunicações que vieram essas orientações sobre quando é que o corpo se despede, quando é que ele fica ali.
E hoje, com os chamados médiuns, né, sensitivos, né, paranormais, como a parapsicologia denomina essas pessoas, você consegue ter informações das pessoas que, por exemplo, está num velório, e aí tem uma pessoa que tem essa possibilidade, você pergunta, como é que está o espírito? Aí ele diz assim, não, já se desligou totalmente. Às vezes a morte foi 1h, estamos ali no velório 1h. Aí pergunta, não, já se desvinculou. Então aquele corpo você pode levar para cremar, pode enterrar, pode levar para o hospital e doar para...
Pergunta, quando a pessoa está sendo cremada, o espírito está vendo isso?
Depende.
Se ele é muito materialista, entendeu? Se ele é muito ligado ao corpo... Ele pode estar vendo. Às vezes não está sentindo, mas ele está vendo.
Está vendo.
Aí é que está o problema, que Emmanuel sugere os 72 horas e a gente preza por dar um tempinho para a cremação. Porque é o seguinte, talvez você já tenha lido sobre as pesquisas sobre o membro fantasma. O que é isso? Foram pesquisas feitas com amputados, onde a pessoa teve um braço, uma perna amputada, ele sente coçando o membro,
isso.
Né?
Uhum.
Então, ali tem uma repercussão neurológica. Do mesmo modo, eu posso manter uma repercussão mental. Então, mentalmente, eu acredito que ainda estou naquele corpo. E aí, o momento que eu vejo o corpo sendo queimado, ou ele sendo aberto numa autópsia, eu vou reproduzir mentalmente aquilo. E isso pode trazer repercussões mentais para o espírito de muito sofrimento.
Então, para quem for... quem for materialista... Terrível, né? Tá difícil. Aí é complicado.
Se ele estiver vendo o corpo sendo queimado, imagine...
Qualquer tipo de morte, né? Aí, novamente, por isso que a gente fala tanto do ter e ter e ter. Não. Priorize o ser, meu Deus do céu, e não o ter, né?
Perfeito.
Essa coisa de acumular bens, dinheiro, coisas, né? Bom, isso é uma coisa. Daí é de cada um. E a gente sempre tem tempo para se salvar, a gente fala, né? Eu estive num congresso em Foz do Iguaçu nessa semana... E foi muito interessante essa coisa do ser, né? Como se precisamos dar valor ao ser,
isso,
né? É. Como é que eu me comporto na sociedade, com os meus colegas de trabalho? Que tipo de gestor eu sou? Que tipo de chefe eu sou, né? E isso é que importa, né? E não o ter. Bom, mas enfim. Pergunta, o que é que eu faço aquela pessoa... Novamente eu volto. Que tem lá... Não, eu vou levar numa caixinha, vou levar para dentro de casa essa cinza. Por favor, me responda. Estão perguntando aqui.
Assim, a questão, tudo que tem que perguntar é por que eu quero fazer isso? É para manter o apego a alguém que já não está mais ali, certo? Forçando aquela pessoa a manter um personagem que, para a condição da alma, não traz contribuição nenhuma. A gente vê no Livro dos Espíritos que o que faz os espíritos felizes, né, em relação às pessoas que ficaram é a manutenção da lembrança. Né? A manutenção da lembrança. Se são boas lembranças, ótimo. Se são lembranças ruins, é melhor buscar um apoio para transformar essas lembranças, porque elas não farão bem nem a quem ficou, nem a quem vai. Então, manter um corpo ou manter qualquer coisa vinculada ao corpo por um apego não faz bem, principalmente para quem fica. Então, o que vai ser feito com as cinzas é assim, na cultura mexicana, por exemplo, é muito comum eles manterem restos mortais, né? E como se a pessoa estivesse ali presente. Não como uma forma de apego, mas uma forma de manutenção das lembranças daquela pessoa.
Uhum.
Então é diferente. É diferente.
Então é de cada um.
É de cada um.
Eu vou colocar no pé daquela laranjeira que a pessoa gostava muito. Enterra lá.
Enterra
ali. Tudo bem?
Certo. Porque aí o espírito, quando ele olha chegar do outro lado, que ele olha aqui, ele diz assim, mano, faria muita diferença onde é que estava, onde é que não estava.
Uhum.
Né? Para ele. Né? Agora, se ele mantém esse apego, é ruim para ele.
Sei.
Por quê? Porque ele vai estar apegado a algo que ficou aqui.
Deixa só passar para cá, que a Fran tem que mexer ali. Fala, Jesus.
Não, com relação às orações, eu acho isso também muito importante. Você quer ter boas lembranças? Faça as orações para aquela pessoa. O espírito vai agradecer e, aonde ele estiver, com os outros familiares, ele será beneficiado. Isso é muito importante.
A gente
também
encontra os que partiram?
Em qualquer lugar.
Sim, desde que nós sejamos próximos no que diz respeito a pensamentos e sentimentos. As pessoas que têm um pensamento próximo ao pensamento do Cristo, que assumem a conduta do Cristo no seu dia a dia, tendem ao que nós chamamos de evoluir. E quanto mais afastado forem os meus sentimentos e pensamentos, emoções, vontades, desejos do que é a proposta do Cristo, mais eu me afasto dessas pessoas. Não importa as ligações que eu tive com elas aqui. Então, o que vai dizer assim? Ah, então como são formadas famílias no mundo espiritual? Pela similaridade de sentimentos, pensamentos, vontades. Então, não é porque eu quero estar perto do meu pai, e se ele era um homem de bem, alguém dedicado à caridade, ao próximo, você diz, há mais ao ser do que ao ter, e eu sou filho dele, um filho mais querido, mas eu estou muito apegado ao ter, então, naturalmente, há um afastamento, certo? Ele procurará me ajudar, mas isso não significa que eu consiga ter contato com ele, mesmo... por pensamentos, sonhos, uhum, que seja, uhum, porque os nossos interesses são diferentes.
Tem um livro muito interessante que é O Nosso Lar. Né?
O Nosso Lar.
Ele retrata.
Tem um filme também.
Inclusive, agora, 25 de janeiro, estreia O Nosso Lar 2, que é o segundo livro da série Os Mensageiros.
Ai, que maravilha! A gente, cada vez que fala com alguém, né, que pratica filosofia espírita, enfim, na sua essência, né, a gente sempre aprende muito. E hoje, exatamente, Eu preciso falar disso aqui. Hoje está fazendo exatamente um ano que o meu irmão partiu. Uhum. E foi incrível, porque eu estive com ele 2 dias antes disso. E aí, quando da sua passagem, o que, que a minha cunhada e minhas sobrinhas falaram? Que eu creio que vocês, de repente, podem até esclarecer aqui, viu, Fran? Acho que eu nem contei para você isso, né? Então, ele se despediu, estava no hospital, se despediu de todo mundo.
Ele sabia que estava chegando o momento da passagem.
Isso.
O que aconteceu em 3 vezes, assim, foi incrível, né? Meu irmão, uma pessoa super católica, toda a família, né? Ele morreu. Se despediu de todo mundo que estava em volta da cama e foi. Essa coisa assim de, sei lá, 30 segundos, um minuto, ele voltou. Com o sorriso mais lindo que vocês possam imaginar. E falou assim, mas estava tão bom lá. Isso aconteceu 3 vezes. Ele ia, e aí ele voltava, ele dizia mais alguma coisa que ele tinha esquecido de dizer, que era para fazer não sei o quê com o sítio, com o carro, não sei o quê. Alguns recados que ele queria deixar para a família. E daí, na última vez, ele foi. Esse estava tão bom lá, né? O que será que... Daí ela fica me perguntando, né? O que será que foi, né, Olga? Pois é, o que será que foi esse... Estava tão bom lá... Porque lá não tinha dor, ele sofria muito, ele teve câncer, ele tinha muita dor. Então, lá não tinha dor, lá não tinha sofrimento. Aí eu lembro sempre de você, Jesus, quando eu lembro do meu irmão. E hoje, mais ainda, que está fazendo um ano que ele faleceu. É possível na hora da morte isso?
Exato, é. É porque o espírito, ele se desprende totalmente e ele vê que realmente ele não está mais preso àquele corpo. Por isso é que ele diz que estava tão bom lá, porque ele continua sendo ele, entendeu? Só que não mais com aquele corpo. Ele está numa outra dimensão.
Exatamente. Quando Cristo veio, ele vai ser o primeiro na história da humanidade a mostrar e demonstrar a imortalidade.
É.
Tanto que ele morre normalmente, normal na cruz, ele retorna e diz assim, ó, para fechar tudo que eu falei, façam o que eu disse, porque a repercussão nessa vida futura, que é a vida do ser espiritual, ela já começa aqui. Então não tenho que pensar como uma coisa para... É futura porque agora eu estou aqui. Mas ela é uma continuidade. Então eu planto aqui e colho quando eu me libertar do corpo. Só que eu preciso me libertar do corpo e tudo que diz respeito a essa vida aqui. É libertar de um personagem. Então, quando ele sai, ele vai para o mundo espiritual. Esses 30 segundos, no que a gente chama de dimensão espiritual, pode ter durado várias horas. Porque aí o tempo é uma dimensão diferente. Do nosso mundo aqui. Uhum. Lá o tempo não tem ação nas dimensões espirituais. Então ele foi, ele tem toda essa percepção, ele volta. Ele diz, opa, precisei dar um recado, preciso dar um recado lá. E ele volta, o corpo ainda está em funcionamento, né? Então ele reassume o corpo e fala e volta. Então ele está de fato liberto do corpo. E esse é que é o ponto. Se eu vivo aqui, eu vivo a minha experiência, mas eu não me apego a ela, na hora que chegar o momento eu saio naturalmente. Então, por exemplo, o ponto da cremação, que é o ponto da conversa de hoje, é esse. Se eu fico apegado ao corpo e olho acontecendo qualquer coisa com o meu corpo, mentalmente eu reproduzo em mim aquilo. Eu não tenho mais um corpo físico, eu vou ter uma outra estrutura, que Paulo chamava corpo espiritual, e a gente chama de perispírito, e eu vou repercutir no meu perispírito aquilo que eu estou vendo. Aí vem a sensação do queimado, destruído, sangrar, da dor. Uhum. Mas tudo isso é uma repercussão mental.
Certo. Ainda para fechar essa pergunta, sim, as cinzas podem ser mantidas dentro de casa?
Desde que você não crie uma ritualística de apego à pessoa e ela só está representada...
E lá todo dia conversar com aquela caixa de cinzas.
Exatamente. Isso não é legal.
Deixa eu contar uma história aqui interessante.
Rápido, Jesus, corre.
Sim. A Sônia foi queimada. Nós pegamos depois os ossos dos outros dois que tinham falecido antes, o Caco e a Regina, queimamos tudo também, e todos foram juntos, e durante um período ficou lá em casa até que nós fôssemos levar, porque a vontade dela era que fosse junto com os pais, porque ela era católica, ela queria isso, na igreja no Rio de Janeiro. E nós juntamos aquilo ali e levamos para lá. Pronto. Normalmente,
faz
viajou de avião, levamos para lá. Por quê? Porque não havia para nós, para mim pelo menos, e para os meus filhos, aquele apego material, entendeu? A gente sabia que o espírito já tinha se libertado. E ali era só aquela parte do corpo que ela queria que levasse para lá.
Muito bem. Qual é o mandamento da filosofia espírita para eu ser um ser humano melhor?
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Pronto.
Não precisa de mais nada que isso.
Mais nada. A gente volta. Bom dia, valeu. Foi muito, olha, muito obrigada pela conversa boa, esclarecedora, para falar de amor, falar de Deus, falar de nos tornarmos seres humanos melhores diante de tanta violência, né? Diante de tanta mentira, de tanta coisa ruim que acontece. É, a gente está cada vez mais conectado à tecnologia, precisamos aprender cada vez mais a usar essa tecnologia para o bem, né?
Exato, e exato. Manter o diálogo, eu acho que isso é muito importante. Hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo a CBN e estava falando sobre a importância dos líderes manterem o diálogo, que é o que, né, está movendo o mundo. É a necessidade disso, a necessidade do contato, da visão,
isso.
Da,
quando você da fala
aceitação
disso,
do próximo.
Eu volto novamente ao congresso em Foz do Iguaçu da ERP sobre rádio e TV. É, qual é o que nós temos de mais importante hoje dentro das organizações, né? É o ser humano. É. Então cuida desse ser humano, daquele menino ali, ó, que é o teu operador, da menina lá que é a recepcionista, de quem limpa o chão que você pisa, quem faz o café, o jornalista, o repórter, né? É. Na sua empresa, o empacotador, o açougueiro aí do seu supermercado, cuida deste ser. É isso que importa. É o material humano o mais importante.
Acolhimento.
Acolhimento. Bom dia, obrigado.
Um abraço, muito obrigado, até mais.
Até. Agora o repórter CBN, eu já volto.
Repórter CBN.